Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. A notícia é inconveniente. A morte do comandante terrorista Osama Bin Laden quase apõe a imprensa brasileira de folga. Nas edições nacionais de alguns jornais, a notícia não chegou a tempo, embora seu anúncio tenha sido feito em horário de funcionamento das redações. Acontece que nos finais de semana, os jornais operam em forma de plantão, como os hospitais, e nem sempre há especialistas a postos quando um fato relevante cisma de acontecer fora do horário comercial dos dias chamados úteis. O aviso de que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, faria um pronunciamento importante sobre uma questão de segurança nacional foi divulgado em Washington por volta das 22 horas do domingo, dia 1º, 23 horas em Brasília. Antes do pronunciamento, o motivo do anúncio já havia vazado e os principais meios de comunicação internacionais já noticiavam a morte de Bin Laden, o que produziu comemorações em várias cidades americanas. Só não promoveu uma maior mobilização nas redações brasileiras. Na edição do Globo que circula no Rio de Janeiro, por exemplo, a manchete é a notícia da morte de Bin Laden. Na versão que chegou aos assinantes paulistas, a manchete era a conquista do Campeonato Carioca de Futebol pelo Flamengo. O mesmo aconteceu com as edições dos jornais paulistas que foram enviadas a outros estados e algumas cidades do interior mais distantes. No momento em que as revoltas no mundo árabe parecem anunciar o fim de estranhas alianças internacionais, como a que levou ao surgimento da Al-Qaeda, a morte de Osama Bin Laden tem uma simbologia que deveria ter provocado comichões em todos os jornalistas. Em outros tempos, muito provavelmente, os especialistas, ao serem informados do acontecimento, teriam abandonado sua folga para contribuir com o trabalho dos colegas de plantão. Mas o jornalismo brasileiro virou uma espécie de serviço burocrático, bem organizado, bem planejado, com banco de horas estritamente controlado para reduzir custos. O resultado é esse: edições meia-boca nos finais de semana.
Sobre Santos e Príncipes, ouça o comentário de Alberto Diniz.
Qualquer avaliação mais consistente sobre o casamento do século na sexta-feira em Londres ficará incompleta se não for colocada ao lado da beatificação da década, dois dias depois em Roma. As douradas bodas do príncipe William com a plebeia Kate Middleton e a primeira fase do velocíssimo processo de santificação do Papa Karol Wojtyla fazem parte de um mesmo processo que poderia ser chamado de marketing do espetáculo. A monarquia britânica é uma fantasia que ficou escancarada com a morte da Rainha Vitória, última figura real efetivamente carismática há mais de um século. O toque de romantismo da abdicação de Eduardo VII, em 1936, os dramas amorosos da princesa Margaret e a trágica morte de Lady Di em 97, episódios intensamente mediatizados e agora esquecidos, confirmam que as monarquias deixaram a esfera do Estado e passaram a funcionar pela lógica das lantejoulas e dos holofotes. Santo súbito, santo já, pediam as faixas na Praça São Pedro, em Roma, depois do falecimento de João Paulo II. A Igreja Católica perdia terreno para as confissões luteranas, multiplicavam-se os abusos sexuais em confessionários e seminários, o fracasso de George Bush na luta contra o eixo do mal comprometia as façanhas políticas do pontífice polonês que ajudou a romper a cortina de ferro. A beatificação de Karol Wojtyla está sendo considerada a mais rápida da história e a canonização e santificação terão igual velocidade. Santidades reforçam a fé. Quanto mais atuais, mais eficazes. A espiritualidade e a teologia saíram de cena, substituídas pela ferramenta da modernidade, a fabricação de fatos. Londres envolveu-os com sonhos juvenis, a eterna Roma, mais pragmática, aposta em crenças.